São 11 horas 9 minutos, 16 graus é a temperatura, mais uma manhã bonita de sol, de céu azul em Lagoa Vermelha. E como nós salientamos, né, há poucos instantes, vamos ter um assunto hoje bastante polêmico que vem gerando debates em todo o Brasil, que é a tal propalada reforma da Previdência, né? Uma proposta que já passou pela Câmara dos Deputados, vai agora para o Senado e daqui a alguns dias já começa essa discussão após o recesso parlamentar. E muitas dúvidas nós temos em relação a isso, né? Vamos deixar o nosso telefone à disposição, 3358-6909, WhatsApp, para a sua participação. E quem vai nos falar sobre esse assunto hoje é o nosso amigo advogado Júlcio Paulo Lorenzon, né? Vamos saber de que forma essa reforma está afetando a vida do trabalhador e se ela realmente vai trazer algum benefício, né, para o país como um todo. Bom dia, Júlcio.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Cacique. Novamente é um prazer estar aqui. Somos convocados para temas relevantes para vir conversar contigo, Flávio e Paulo. Já tivemos a oportunidade de estar aqui falando da reforma da trabalhista, né, o ano passado, quando passou a reforma trabalhista, em que se jogava muito peso em cima dela e que essa reforma traria 6 milhões de empregos para o país.
Essa era a proposição, que não tinha emprego porque tinha excesso de direitos.
Excesso de direitos e que teria que haver essa correção. Embora com algumas críticas à reforma, com muita oposição, passou a reforma e os 6 milhões de empregos não vieram.
Agora, temos hoje 13 milhões de desempregados.
13 milhões de desempregados. Agora, propala-se que com essa reforma nós teremos a solução para todos os problemas do Brasil e que a previdência é o mal desse país, né? De que quem trabalha a vida toda para se aposentar é o problema desse país, né? Então, parece que nós vamos ter, em breve, aprovada essa reforma, né? O nosso país vai melhorar e nós vamos ter os empregos, vamos ter melhores condições de vida, mais segurança, mais saúde, mais educação e tudo vai melhorar. Claro que eu estou sendo cético, porque sei que não acontecerá isso, porque não aconteceu com a reforma da trabalhista com 6 milhões de empregos que eles prometeram. Tinha um deputado relator da proposta, um gaúcho, né, que vinha aqui, se reuniu em Passo Fundo com os empresários, se reuniu em Erechim, aqui na região, Vacaria, não me lembro, e fazia uma apologia da melhor reforma que se poderia ter no país e que os empregos viriam. Né? Tanto é que não se reelegeu o deputado. Né? Não se reelegeu. E não veio os empregos, o deputado não se reelegeu. E quem pagou a conta? Foram os pequenos, foram os trabalhadores que pagaram a conta.
Esse deputado com certeza ganhou muito também, né?
Olha,
como acontece em Brasília,
as trocas sempre são essas, né? Com essa reforma, tem-se a expectativa, né, de que as coisas vão melhorar. Uma coisa tem que ficar claro, que é um consenso nacional, né? Todo mundo é a favor da reforma. Certo? Todo mundo é a favor, porque acha que a reforma tem distorção, que o sistema previdenciário brasileiro tem distorções. Isso é consenso. Eu sou a favor, você é a favor, né, Flávio? E eu acho que se nós perguntarmos aí fora, muita gente é a favor. Por quê? Porque existem privilégios, né? Porque tem militares, né, que se aposentam com altíssimos salários, porque o judiciário aposenta pessoas com altíssimos salários, porque o legislativo aposenta pessoas com altíssimos salários, ou o próprio executivo, né? E, na verdade, nós, os pobres desafortunados, que não estamos nessa condição, né? Que são aqueles que pagam o carnê, ou têm a carteira assinada, ou são aqueles lá do bloco, os rurais, né? Esse é um outro tipo de gente. Então, assim, ó, há uma diferenciação, e essa diferenciação ela tem que ser corrigida. Por isso que a reforma é importante, né? O que não pode ocorrer é que essa reforma venha atingir todo mundo,
né? Talvez o que a gente percebe, Jússi, ouvindo também as informações que circulam na própria imprensa e ouvindo os deputados, fica nítida a ideia de que há um interesse financeiro em cima da reforma e não um interesse social em cima da reforma.
A Previdência ela tem que ser vista como falaste de maneira social, porque as pessoas que moram num país do tamanho que é o Brasil, com a produção que tem o Brasil, com a riqueza que tem o Brasil, né, tem que ter uma certa assistência do governo, né? Não que as pessoas não paguem a previdência, né? Tanto o trabalhador quanto o empregador descontam, né? Então, há pagamento. Então, ninguém quer nada de graça. O que não se pode querer é que um governo, né, que é eleito para ajudar as pessoas, que é eleito para melhorar a vida das pessoas, comece a tirar direitos, né? E o que a gente vê nessa reforma, claramente, ficou na questão da desconstitucionalização da reforma. Por exemplo, uma das primeiras medidas do governo foi tirar da Constituição o direito que é das pessoas. Esse direito está garantido na Constituição. Então, só pode ser mudado, né, com um número X de deputados, um número X de senadores. Da forma como o governo queria, ele queria que a qualquer momento amanhecesse escuro o dia e uma reforma para o Congresso, para o Senado, para o Congresso, e os direitos seriam tirados a qualquer momento. Então, a primeira coisa, o governo se preocupou com isso, em tirar direito já, a primeira medida. A segunda medida foi a questão, que é uma questão também gravíssima, né? É a questão de colocar o trabalhador ter uma conta própria, né? Quer dizer, você recolhe todo mês na tua conta e no final de tudo isso se chama capitalização, né? Que aí vem naquela questão que tu falaste, o interesse econômico, né? De que cada um tivesse uma conta lá no banco e essa conta seria destinada para os depósitos, né? E daqui tantos anos você colocando naquela conta, você teria a sua aposentadoria. O que que ocorre? Isso é colocar as pessoas à mercê do sistema financeiro, dos bancos. A gente sabe que um câncer nesse país são os bancos. Não há nenhuma medida do governo para fazer com que os bancos paguem mais. As arrecadações trimestrais, anuais dos bancos são bilionárias nesse país, né? E não existe nenhum governo teve a capacidade de se impor a isso e puxar dinheiro dos bancos para colocar na Previdência. Por que não? Para que tirar? Para que aumentar 5 anos para um trabalhador? Para que aumentar 3 anos? Para que cortar a aposentadoria por morte em 50% de pessoas que passam uma vida trabalhando?
Até a propósito, uma pergunta já da ouvinte, né? E entrando já nessas principais mudanças, Jusce, queria saber se a pensão por morte vai ter tempo limitado, até que idade a pessoa vai receber, porque isso também vai mudar, né? Pensão por morte, benefícios, não vai ser vitalício mais, né? Essa é uma mudança.
Na verdade, o impacto maior na questão da pensão por morte é a questão do percentual, né? Hoje, por exemplo, se você, se uma pessoa, um casal, vamos supor um casal, morre o marido, né? A esposa vai ganhar o que ele ganhava, tranquilo, tá? Se passar a reforma, a alíquota vai ser de 50%.
Metade. Que o esposo ganhava. Se ganhava um salário mínimo,
vai ganhar R$998 mil, vamos dizer, né?
Ficava metade.
Vai ganhar 500. Se tiver um menor, vai ganhar mais 10%. Então, na verdade, vai ganhar 600. Se tiver dois, 700, né? Assim vai sucessivamente.
Mas chegar ao valor máximo que era o que ganhava.
Que era o que ganhava, mil. Né? Então, assim, ó, primeira coisa é que vai cortar 50% do valor. Tá. Se ganha outro benefício, né? Se ganha outro benefício, já também tem uma regra, né? Que tem situações que pode acumular e outros não. Acima de um X, né? Pode acumular e acima de 80% do salário mínimo pode acumular. Vamos supor assim, para nós entender melhor. A regra atual: você se aposenta, tem a tua aposentadoria, vem a falecer um dos cônjuges, né? E essa regra, ela vai ser limitada a 50%, tá? Tá aí entendido. Como tu falaste, vai ter prazo de validade, não. A princípio não tem prazo de validade.
Se discutir exatamente isso, conforme a idade, né, do cônjuge até determinada idade da sua aposentadoria, recebia depois, não, né?
Não, isso não passou. Não passou. Essa, por enquanto, não se discute isso, a não ser que haja outra reforma. O que tem de peso aí nessa da questão é só a questão do valor, né? Agora vai ter um limitador. Né, proporcional, não é mais integral como era antigamente.
Então isso já está lá passado nessa primeira já etapa.
É o relator, porque assim, ó, a questão é tão interessante, Flávio, porque assim, ó, o que a gente está discutindo hoje? A gente está discutindo coisa nova que não está sendo publicada agora. Né?
Enquanto as pessoas ficam pensando só no tempo da aposentadoria, na idade, acabando o tempo por contribuição, outras questões importantes estão passando, como a questão que você falava da pensão, entre outras, né?
É, uma questão, por exemplo, assim, ó, a questão do tempo de tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje você, tendo 35 anos de contribuição, né, tendo 60 anos, fecha os 96 pontos, né, que seria 61 anos, e 35 anos de contribuição. Agora, cada ano vai subir 6 meses. E vai chegar a um ponto que a pessoa vai ter que ter 65 para se aposentar. Né? Então, para os novos que vão entrar no sistema, vai cair o sistema de contribuição.
Fica só a idade.
Só a idade.
Né? E essa questão, ainda, né, voltando um pouquinho sobre a pensão. Quem tem hoje pensão por morte e for trabalhar com carteira assinada, perde o benefício?
Não.
Não, a princípio
pode trabalhar.
Porque, e assim, ela poderá se aposentar e ficar com essa pensão?
Poderá se aposentar, mas na proporção. Não pode ficar com a proporção integral.
Fica, né, só com a metade.
A intenção do governo era limitar isso também, né? Era mudar também esse aspecto.
Esquisito.
É esquisito. Mas o relator já modificou essa proposta e não vai ser dessa forma como o governo propôs.
Então, tá? Ainda tem muitas coisas para acontecerem durante essa discussão, né, lá no Senado e depois na Câmara dos Deputados. Não está ainda definida a reforma, mas já tem muitos indicativos que a gente pode ir pensando. Questão da idade, né, como você falava, Jussi, essa, para quem vai entrar no mercado de trabalho, ou quem já está e está há pouco tempo, aí não vai ter jeito, vai ser por idade mesmo.
É, vai ser por idade. Então, por exemplo, alguém vai começar a trabalhar agora, né? Porque existe a regra de transição, tem 4 regras de transição que o governo propõe, 3 regras de transição, e o relator agora propôs mais 2, né? Que após aprovada a reforma, cada caso será submetido à regra de transição. Então, determinada pessoa que vai se aposentar, ele vai analisar em qual caso ele vai se posicionar e daí ele vai pedir a aposentadoria dele naquela regra de transição, ver qual é que se encaixa melhor. Mas são inúmeras regras de transição, mas todas elas estão levando as pessoas a contribuir mais, né, a receber menos, né, e em resumo geral, há uma supressão de direitos. Né,
são porque, direitos de quem ganha menos. Né?
Geralmente quem ganha menos. O problema é assim, ó, como nós conversávamos, assim, a reforma é necessária? É necessária. A reforma precisa atingir as distorções? Sim, as distorções. O que não pode é criar regras gerais, né, para todo mundo. Você não pode pensar em um trilhão, né, e saber que esse trilhão vai sair, muitas vezes, de uma pessoa que está com 60 anos hoje, né, que tem 20 anos só de contribuição, né, e que não vai conseguir...
Chegar a 40 de contribuição.
Não vai chegar a 40.
Trabalhando até os 80.
Exato. Então, assim, ó, ele vai chegar aos 65 anos, né, e vai se aposentar por idade. O tempo de contribuição vai cair. Né? Então, a verdade é que, nesse ponto, a reforma, ela é severa com os pequenos. Né? Em contrapartida, o que se mexe com os militares, com os parlamentares, né, e com os servidores federais, porque nessa reforma não entra servidor municipal e nem estadual, né? Então é bom que fique bem claro para as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas também não sabem disso, né? Então,
é só iniciativa privada.
É, né? Iniciativa privada, federais e militares. Os militares foram incluídos em alguma questão, mas muito pouco perto do que se esperava, né? Porque nós sabemos que a classe militar, ela é uma classe improdutiva, entre aspas, né? Porque ela tem uma finalidade que em tempos de paz não gera riqueza para o país, né? E os funcionários federais nós sabemos que são os altos salários desse país, né? Então, o que se mexeu, né, nesse aspecto foi muito pouco. Mas, em contrapartida, No regime geral, né, onde nós estamos enquadrados, eu que pago o carnê, você que é empregado da rádio, né, nós somos enquadrados, aí houve mudança, né? E é onde o dito rombo é menor, né? Porque o rombo ele é maior nessas classes que eu falei anteriormente.
Uhum, né? Em quem ganha mais.
Em quem ganha mais, que dá o rombo maior na Previdência. E os que têm o rombo, que, entre aspas, contribui com o tal do rombo que diz o Congresso que não existe, né?
Pois é, o Paulo Paim, o senador, fez uma auditoria na Previdência e mostrou que não há déficit. Acontece que há muitos devedores, a própria Caixa é o maior devedor da Previdência. O governo não paga a sua parte, porque são três, né, constituições.
Isso,
trabalhador... Isso. Empregador e governo.
E governo.
O governo não recolhe a sua parte e não cobra de empresas que são estatais que têm que pagar. Aí falta dinheiro.
Principalmente as estatais. E outra, assim, esse dinheiro vai para o caixa do governo. Nós não sabemos, desde que foi criada a Previdência, qual é o caixa que a Previdência tem, arrecadou ao longo
desses anos. Não tem uma regra nisso.
Não tem uma regra. Então ninguém se preocupa com isso. Quer dizer, se nós tivéssemos hoje, ao longo de todos os anos, desde 1923, parece que foi criada a Previdência, não me lembro exatamente o ano, se nós tivéssemos um caixa único para a Previdência...
Só para a Previdência, só, não podendo mexer?
Nós teríamos milhões e milhões.
Para mil anos pagando a Previdência sem faltar dinheiro.
Nós sabemos que a Itaipu foi construída com o dinheiro da Previdência, a Transamazônia foi construída com o dinheiro da Previdência. Quantas obras,
A Rio Niterói.
Quantas obras faraônicas foram construídas com o dinheiro da Previdência?
E nunca foi devolvido para o fundo.
E o governo não devolveu. E esse mesmo governo que não devolve o que ele tirou, né, vem agora tirar mais.
Quer, né, tirar de quem pagou a vida toda.
A vida toda, né? Então, assim, ó, não há uma, não há um regramento, né, de proteção, né? Até 3 salários mínimos, por exemplo, vamos fazer uma regra bem simples, até 3 salários mínimos, até 4 salários mínimos, fica fora, né? Esses são os pequenos, esses nós não vamos mexer. Então já limita por aí, né? Só aí você já tem 90% da população a favor da reforma, assim, de imediato. Porque
não teria por que mexer.
Né? É, 90% ganha isso aí, né?
É uma miséria.
É, né, uma miséria. Então os outros 10%, que nós ia trabalhar sobre os outros 10%, né? Que são os funcionários públicos, federais e tal, os militares e os que ganham mais. Né? Aí se discutiria uma reforma mais justa. Agora, não dá para falar em justiça quando você pega a pessoa que ganha 998.
E até algumas questões que, felizmente, foram revistas, como os benefícios de prestação continuada. Né?
É, na verdade, também, você veja, ali haveria, agora o relator tirou, né, essa, pelo que se tem no texto aprovado agora, pelo relator, não se discutiria mais essa questão. Só foi mantido um quarto lá do salário mínimo, né, que tem que ter provado que a família sobrevive, uma família vive 4 pessoas, né, com um salário, mínimo. Com um salário mínimo, né? Tem que provar que se tiver 3 pessoas com salário mínimo, não dá.
Já não ganha o BPC,
não
que
ganha
é
BPC.
Importante também, né?
Que é importante. E o Supremo vinha decidindo já que esses casos não se aplicaria essa regra de um salário ser dividido, né, em quatro pessoas. O Supremo estava amenizando, agora eles colocaram o texto, então agora não tem mais discussão, tem que ser assim. Mas, de qualquer forma, o BPC está, pelo que consta na proposta do relator, foi amenizada essa questão, então não vai passar, né? A questão da capitalização, a princípio, não vai passar, né? Que é essa questão de ir para os bancos o dinheiro do trabalhador, né? Existe uma regra lá que o relator mandou para que fosse o governo mandasse um outro projeto de lei, e com relação aos trabalhadores federais, já excluiu, então não vai ter, Né? Mas na iniciativa privada ele tinha deixou aberto.
Ainda tem essa possibilidade.
Ainda tem essa possibilidade. Então tem algumas coisas que estão sendo amenizadas, né?
Mas ainda
o texto inicial era cruel, né?
É bem cruel. Nós vamos chamar o intervalo, justo em seguida temos algumas questões dos ouvintes aqui. Vamos tentar responder na medida do possível. São 11h29.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar o mar.
A comunidade Santa Clara e Ibraiadas em clima de festa e devoção. É domingo, dia 4 de agosto, a festa em honra a Santa Clara, Santa Paulina e Menino Jesus. Na programação, a partir das 9 horas, cobertura completa com o programa Gente Nossa da tua Rádio Cacique. Às 10 horas, missa ao meio-dia, churrasco, e às 2h30 da tarde, a festa esquenta com o musical Calmão e Grupo Candeeiro.
Depois que Deus fez o mundo, ele parou e ficou só olhando.
Patrocínio Neycar Chapeação e Pintura de Serinei Dalomo. Vereador Itamar Bareia. Vereadora Helena Marcinelli Guadanin. Supermercado Miglia Vaca. Bar e Armazém do Juarez, localizado no Boqueirão. Brita Forte. Ibiza Móveis Planejados. Venha nos visitar no berçário industrial de Nova Prata. Arteme Indústria de Artefatos e Concreto. Vereador Diego Puerari, vereador Silvio Casanato, vereador Beto Bedim e vereador Douglas Albuquerque.
É neste domingo, dia 4 de agosto, a festa na comunidade de Santa Clara e Ibiraiana.
Quais os desafios de um produtor rural hoje em dia? Aposto que garantir a nutrição da lavoura de forma mais equilibrada é um deles. É, produtor, ainda bem que você pode contar com o Micro Essentials, o fertilizante exclusivo da Mosaic, que proporciona o equilíbrio na plantação com maior produtividade e rentabilidade. Quer ver o resultado? Acompanhe a série mosaicnossasraizes.com.br. Micro Essentials, forte como suas raízes.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, musculoesquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio,
LP, cópias, impressões e encadernações. Arena Games, consertos de computadores, no prédio do Alzan, segundo andar da loja por menos. Fone 99649-1691, e-mail pedro02-1769@gmail.com.
Quer dar aquele trato bacana em sua caranga? Então vá até o Pese Auto Center, sempre trabalhando com honestidade e sinceridade e cuidando do seu bem maior, seu carro. Para esse Dia dos Pais, grande promoção em películas, som e polimentos. Faça uma visita e uma avaliação com pessoas capacitadas para cuidar do seu carro. Pese Auto Center, Rua Alfredo Mogen, antigo SOS Pneus, fone 999934636.
Quem ama o esporte como a gente, vibra, chora, comemora.
Aí já era! Gol! Golaço, golaço, golaço!
E está sempre ligado no mundo das grandes emoções.
Aquele gancho espetacular que vai morrer no fundo da rede.
Esteja na arquibancada. Em casa ou dentro das quatro linhas, nossa grande jogada é deixar você bem informado no rádio ou nas redes sociais.
Tem gol na rodada.
Golaço que começou com uma jogada e de fato merecia o gol.
Vamos nessa com o Lagoa Esporte Clube, na primeira liga de futsal. Esse é o nosso time de patrocinadores que não bota pra perder. Sicredi, Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, Carne.com, Unopar, Universidade, Dalatur Turismo, Fruteira Santo Antônio, Barcelona Móveis, City Empreendimentos, Girardi Net Provider, Magrão Agro, Eco Lagoa, Diagnóstico por Imagem, Baza, Materiais Elétricos e Posto de Atendimento RGE. Tua Rádio Cacique. Vivemos de grandes emoções.
Se o jantar não caiu bem, está com má digestão, o churrasco ficou pesado, tome Bucro Forte e fique de bem com a vida. Bucro Forte auxilia no combate à azia, digestão demorada, intestino preguiçoso e prisão de ventre. Compre hoje mesmo seu Bucro Forte nas farmácias associadas.
Informação e música na tua rádio.
Você quer gasolina de qualidade? Então passe agora no Posto Tradição de Lagoa Vermelha. O Posto Tradição, da tua rede de postos, além de combustível de qualidade, tem uma ampla loja de conveniência, faz troca de óleo e o melhor atendimento de Lagoa Vermelha. Aproveite e faça o teu cartão Fidelidade. É gratuito e você sempre tem vantagens. Solicite já o teu. Confira. Estamos lhe aguardando em uma das 9 filiais espalhadas pelo norte do estado. Tradição, a tua rede de postos.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, neste horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Ele tá sempre do seu lado, te ensinou a caminhar, andar de bike, brincar, amar e respeitar, fazer o que é certo, seu herói, seu amigo, vai te proteger de todos os perigos. Por isso seu paizão merece um presentão, pra ele eu canto essa canção. Por isso seu paizão merece um presentão e todo amor que vem do seu coração.
Dia dos Pais, Lojas Benoit, o seu paizão merece um presentão.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercado Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nós estamos com o programa Temática falando sobre reforma na Previdência. Olha, é um assunto polêmico, tem muitos detalhes, muitas dúvidas ainda, né? O ouvinte pergunta que tem 9 anos de contribuição, ela consegue se aposentar por idade?
Ela precisa ter 60 anos de 62 anos de idade, né? E precisa ter 15 anos de contribuição hoje.
Então vai ter...
Hoje, 60 anos de idade e 15 de contribuição.
Hoje, né? Pela regra atual e pela mudança na legislação?
Pela mudança da legislação, ela vai ter que ter 62 anos, né? E continua nos 15 ainda. O homem que foi para 20,
precisa 15 anos. Então, é. Ela teria que contribuir aqui ao 20, né, pelo que ela fala, mais 6 anos, mas tem que ter 62, senão não consegue.
É, isso aí.
Tá. Aqui uma outra questão que os ouvintes estão propondo para a gente. É, tenho 21 anos e continuo estudando. Quero saber se ainda tenho direito à pensão por morte. Vai mudar isso aí?
21 não. 21 cai.
Cai a pensão por morte, né? A aposentadoria rural vai ter mudanças?
Não. A proposição do governo era a reforma como ela veio, né? Ela propunha que aumentasse o tempo de contribuição, né? O homem aumentasse hoje é 60 anos para 65 e a mulher para 60. Agora o relator tirou da proposta.
Não deve mexer.
Não deve mexer. Né?
As pessoas que já estão recebendo pensão vão perder esse direito, diz a Janete?
Não. Não perde. Quem tem já adquiriu o direito, a reforma atinge. As pessoas que estão para se aposentar, o pior dela é as pessoas que vão entrar no sistema a partir de agora. Por exemplo, meu filho vai começar a trabalhar hoje, né? Nunca trabalhou, vai começar. Já entra nas regras novas.
Nas atuais.
É as piores aí, né?
Aí.
E nós que estamos contribuindo, vamos ser atingidos, vamos dizer assim, de uma forma severa, mas...
Quase igual.
Né?
Mas tem algum benefício.
Mas temos algum benefício. Os que vão entrar, cruel.
Não escapa, né? A ouvinte disse que falta 11 meses de contribuição para se aposentar, ela já tem idade, né? Como é que fica o caso?
Então, daí ela vai pagar um pedágio de mais 50%. Então, no caso, ela teria 12 meses, faltava 12 meses, ela vai ter que, além dos 12, ela vai ter que trabalhar mais 6 aí.
Então, em torno de um ano e meio, né? Para completar.
Isso.
O pessoal está escrevendo, alguns estão mandando mensagem de voz. A gente não consegue ouvir aqui, pessoal, porque estamos no ar, né? E aí não dá para você mandar mensagem de voz. Tem que escrever aí de forma bastante objetiva. Em setembro completo 96 pontos, 56 anos e 40 de contribuição. Posso encaminhar a aposentadoria?
A princípio, assim, a cada ano vai subir 6 meses, né? Em novembro, ele falou?
Que ele vai o Valmir, né? Em novembro, ele completa os 96 pontos.
Em novembro. Assim, ó. E agora, esse ano agora é 96. Tá? Então, a princípio, vai pagar só 50%. Quem falta 2 anos para se aposentar, vai ter um pedágio de 50%.
Independente se falta um mês ou dois meses.
Independente, do que faltar, conta sempre mais 50%. Falta 2 meses, vai ter que contribuir mais um. Falta 10 anos, mais 5 anos.
E pode ser nessa mesma regra?
Na mesma regra.
Então, se ele vai completar em setembro, vai ter que trabalhar um mês a mais, então.
Se em setembro já estiver aprovada a proposta, né, ele vai ter que trabalhar um mês a mais. Se não tiver aprovada a proposta ainda, caso esteja no Senado, ainda que não foi aprovada, não foi promulgada pelo presidente, sancionada, né, daí ele encaminha para os 96 mesmo.
Já está tem quase direito. Escapando o Valmir aí.
Esse está escapando.
Aqui uma pergunta, né? E se a pessoa, né, que paga INPS e ficou doente e não pode mais trabalhar, como é que fica daí para se aposentar?
Daí tem que encaminhar no INSS um pedido de auxílio-doença, né? E se o INSS conceder, muito que bem, se o INSS negar a perícia, tem que procurar um profissional, um advogado e entrar na justiça.
Pessoas que não têm mais a carteira assinada, né? Vai conseguir se aposentar na regra antiga ou na nova? Há 6 anos não contribui mais.
Na verdade, olha, uma questão séria que nós temos que entender a partir de agora é assim, ó. O brasileiro não tem essa visão previdenciarista, né, de se preocupar. Ah, trabalhei lá, por mim não importa se assina carteira ou não. Tem que se preocupar, agora tem que se preocupar porque não vai se aposentar. Esse pessoal que está há 5, 6 anos sem carteira assinada, por exemplo, na informalidade, não está recolhendo, esse é um dos problemas que nós mais nos preocupamos com a questão da reforma, porque é esse pessoal que vai ser atingido, né, mais atingido, e não vai ter para onde sair. Né?
Não se aposenta mais.
Infelizmente, e essa é a questão da proteção que nós falávamos anteriormente, que o Estado tem que dar para as pessoas, é nesse sentido. Tem casos, né, que tem que ser visto de outra maneira. Né?
E esse caso
desse cidadão que está 6 anos sem recolher, né, ele precisa. E se ele não está trabalhando de carteira assinada, ele tem que ir no INSS fazer um carnê, tem que ir lá no CRAS fazer uma inscrição. lá no CRAS, lá no Centro Social, fazer uma inscrição no Cadastro Único do Governo Federal para recolher uma taxa menor de 5% só e tem direito a auxílio-doença, aposentadoria normal.
Então essa pessoa tem que buscar esse direito lá
tem
no CRAS.
Tem que buscar. Quem não consegue, não está conseguindo se empregar, né, tem uma contribuição mais baixa, né, que consegue 5%, garante todos os direitos. Então as pessoas têm que cuidar disso também.
Bom, para se aposentar por idade, mesmo que a pessoa chegue na idade, ela tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Pela nova lei, você falava 20 anos para o homem e 15 para a mulher.
Aí isso, se aposenta.
Então o pessoal fique atento.
Hoje é 15 para todo mundo, né?
Sim.
Pela nova lei é... na nova lei é, muda só para o homem, mais 5 anos.
Se a pessoa não está mais empregada, paga autônoma até chegar a essa, ao menos esse limite mínimo
de contribuição. Tem que pagar autônomo. Se a pessoa não tem condições, que é a pessoa de baixa renda, ela tem que ir lá no CRAS. Se não, vai no INSS, faz uma inscrição, né? Uma inscrição, até no site hoje deve fazer do meu INSS, deve ter um campo lá que se faz uma inscrição lá, e você começa a recebe um número e coloca no carnê e um código e começa a recolher.
Aqui uma pergunta, professores municipais vão estar nessa regra? Já está respondida, né?
Não. Por enquanto, não.
Por enquanto, não. Mas ainda corre o risco...
Corre o risco, porque é um lobby muito grande dos governadores e os prefeitos incluir, né, por causa dos déficits dos estados, e o nosso estado é um exemplo, né? Existe uma corrida dos governadores e dos prefeitos para que se inclua lá no Senado. Porque lá na Câmara Federal, os deputados já lavaram as mãos, né, com relação aos estados. Mas tem o risco ainda.
Daqui a pouco, os próprios municípios, o estado pode propor reformas
no seu propor reforma.
Regime de previdência. Pergunta aqui, quem paga o Simples Nacional se aposenta?
Sim.
Pode se aposentar?
Pode.
Olha, aí tem uma boa novidade também. Aqui a pessoa tem auxílio-doença, né? E ela vai continuar recebendo ou ela pode perder esse auxílio?
O auxílio-doença, assim, ó, quem está hoje na regra antiga, eu diria que antes da entrada dessas novas regras agora do governo, com relação às perícias médicas, assim, ó, as pessoas que estão ganhando, pode ter certeza que vão ser chamados para fazer uma perícia e vai cair. 99%, 80%, 95% está caindo, tudo, né? Então, assim, ó, vai ser chamada e vai cair. Se ainda persistir a doença, né, faz um novo requerimento no INSS, né, pedindo para manter o benefício, vai ser submetido a outra perícia, e se não conseguir assim mesmo e persistir a enfermidade, a doença, né, daí entra na justiça.
Ter que buscar na justiça.
Vai ter que buscar na justiça. Mas, se está em auxílio-doença hoje, vai continuar normal. Né? Se está lá, não tem prazo estabelecido, vai continuar até ser chamado. A maioria já vem com prazo estabelecido. Não tem mais como era antigamente, que a pessoa ficava 2, 3 anos em auxílio-doença. Não, acabou. Agora já é estabelecido, fez a perícia, o médico já é obrigado a dizer, por 3 meses, por 5 meses, por 6 meses, né, por 1 ano, mas o médico já diz.
Nós temos muitas outras questões, mas temos aqui um compromisso também comercial com a participação da nossa unidade móvel. Júcia, apenas para concluir, outra mudança na regra é o cálculo para o valor a ser recebido, né?
É, o cálculo, antigamente era 80%, 80%, as 80 melhores contribuições de 80...
Tu pega todos os meses de contribuição, descarta 20%, faz a média de
80%. 80%, isso, exatamente. Aí tu me socorreu. Bem, assim, ó, hoje, essa regra ainda ela é boa para quem vai se aposentar. Vamos dizer assim, ela pleina um pouco as diferenças que poderia haver entre o menor e o maior salário. Então, dá uma melhorada, levanta um pouco o valor da pensão. Mas isso vai cair. Então, vai ser pego 100% das contribuições agora, né, a varrer. Então, assim, vai cair muito o valor das aposentadorias para quem ganha 2, 3, 4 salários mínimos, aí vai cair bastante. Tendência,
nunca vai ficar com o valor atual
do salário. Não vai ficar. Isso pode ter certeza que vai ficar. Outra questão é que também que o governo queria era não corrigir mais os benefícios nem pela inflação, né? Antigamente era corrigido pelo salário mínimo, né? Aumentava o salário mínimo, aumentava o benefício dos aposentados. Aí, depois os últimos, eu acho que faz uns 15, 20 anos que se luta para que seja corrigido igual, o aumento que fosse dado para o salário mínimo fosse dado também para os aposentados. Isso não era concedido, sempre era menor para os aposentados, e agora a proposta nem inflação não quer dar. para os aposentados. Então é jogar todo mundo para o salário mínimo. Parece que é isso.
Com os anos vai cair, todo mundo vai ficar com o salário mínimo.
Se não corrigir, né, ou automaticamente perde
vai
o valor.
Desvalorizando.
Vai desvalorizar. Então parece que o relator mexeu alguma coisa ali.
Para quem ganha pouco, né? Para quem ganha muito, aí vai demorar mais.
Vai demorar um pouco, mas também a tendência
mas vai caindo, né?
Tem muita gente que chega no escritório e diz assim, ó, eu ganhava, recolhi sempre 5, 6 salário mínimo e agora estou com 1, né? Aí entramos na justiça com algum desses casos aí.
Não tem jeito.
Não tem jeito.
José, muitas perguntas, muitos questionamentos, vamos ter que voltar em outra oportunidade, até porque o debate continua, né, com essas mudanças que devem acontecer também a nível do Senado, depois volta para o Congresso e só depois da sanção do presidente é que a lei entra em vigor. Então vamos ter tempo ainda para falar sobre esse assunto.
Verdade, Flávio, assim, ó, a gente mesmo não está preparado para essas coisas, tudo coisas novas, né? Ninguém está 100% preparado sobre esses acontecimentos aí e está na ponta da língua com todas as respostas. Né? Ninguém ainda está, porque está mudando, está sendo votado, vai ser votado no segundo turno agora na Câmara, né?
Exato.
Vai para o Senado. Então, tem coisas que. E é enorme a PEC, essa do governo, né? Ela tirava o FGTS das pessoas que fossem demitidas, não era mais preciso depositar os 40%, mexia no abono salarial, não é só a Previdência, é uma PEC bem complicada. Então, para estudar toda ela é difícil.
Como dizia algum sindicalista, é a PEC do mal, né?
Olha, bem.
Júcio, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Flávio. Um abraço a todos.
Um abraço, Júcio. Paulo Lorenzon participou também do nosso programa. Nós estamos com 11h49. Vamos chamar o Ricardo Silva lá da Empório. Em seguida, nós temos aí mais participações dos nossos amigos através, né, da unidade móvel. Ok, então são 11 horas e 50 minutos, vai ficar para amanhã. Nós agradecemos a atenção de todos os patrocinadores, anunciantes do horário, e queremos deixar aqui um forte abraço para você. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto.
Você ouviu Temática, o que acontece é assunto.
Precisando de serviços de concretagem? Conheça os serviços da Concretiva. Serviços de concreto usinado e tudo em concretagem. Faça seu orçamento. Contatos pelos fones 99900-6699. Com o setor de compras. Ou 99649-6699. Com o escritório de Caseiros. Concretiva, área industrial de Caseiros.
A comunidade Santa Clara e Ibraiaras em clima de festa e devoção. É domingo, dia 4 de agosto, a festa em honra a Santa Clara, Santa Paulina e Menino Jesus. Na programação, a partir das 9 horas, cobertura completa com o programa Gente Nossa da tua Rádio Cacique. Às 10 horas, missa, ao meio-dia, churrasco, e às 2h30 da tarde, a festa esquenta com o musical Calmão e Grupo Candeeiro.
Depois que Deus fez o mundo, ele parou e ficou só olhando.
Patrocínio Neycar Chapeação e Pintura de Serinei Dalomo, vereador Itamar Bareia, vereadora Helena Marcinelli Guadanin, supermercado Migliavaca, bar e armazém do Juarez, localizado no Boqueirão, Brita Forte e Ibiza Móveis Planejados, venha nos visitar no berçário industrial de Nova Prata, Artemi Indústria de Artefatos e Concreto, vereador Diego Puerari, vereador Silvio Casanato, vereador Beto Bedi e vereador Douglas Albuquerque.
É neste domingo, dia 4 de agosto, a festa na comunidade de Santa Clara e Biraiana.
Farmácia do Trabalhador, os melhores preços para você que quer economizar. Faça seu orçamento e passe na Farmácia do Trabalhador. Cobrimos a qualquer oferta da concorrência. Farmácia do Trabalhador, atendimento diferenciado com os melhores descontos para você. Porque são descontos que fazem a diferença. Farmácia do Trabalhador, ao lado da Casa do Gaúcho.
Na tua rádio, informação e música.
Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio Municipal de Fotografia promovido pela Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Neste ano, o tema geral é A Lagoa do Meu Olhar. Cada fotógrafo amador poderá inscrever até 5 fotos. O regulamento está disponível no site da Câmara, no menu Concursos. Programe-se e participe. Câmara e você. Vamos juntos construir uma Lagoa Vermelha melhor. O custo dessa inserção é de R$ 9,55.
Igreja em Saída. Oferecimento. Metalúrgica Lagoense e Alumínios Lagoense. Qualidade no fazer. Naturale, produtos naturais por excelência. Distrito Industrial em Lagoa Vermelha. Cristal Piscinas. Variedade em lareiras para deixar o seu ambiente aquecido e agradável. Metalúrgica Lagoense e Alumínios Lagoense, qualidade no fazer. Atende toda a região. Solicite o seu orçamento. Área Industrial 3, telefone 3358-1705 ou 99969-7574.
Chegou Naturale Nantes. Sal Rosa, a saúde, os grãos e a crocância das castanhas nas opções barras de amendoim, aveia, castanha do Pará, castanha de caju e 4 grãos integrais. Experimente, você vai gostar. Naturale Nantes. Sal Rosa, mais uma novidade da Naturale, porque dá para ser saudável e gostoso. Leve uma vida mais saudável com produtos da linha da Naturale.
A Cristal Piscinas tem a opção certa para deixar sua casa aquecida e agradável. São vários modelos de lareiras que se encaixam perfeitamente em seu ambiente. Além disso, disponibiliza sistema de calefação, espalhando conforto para toda a sua casa. Consulte a Cristal Piscinas e aqueça o seu lar. Cristal Piscinas, na Presidente Vargas 2461, fone 3358-1184. Cristal Piscinas, com você no inverno e verão.
Igreja em Saída.
Senhor, toma minha vida nova.
Amigos radiovintes do programa Igreja em Saída, nossa saudação fraterna, cordial, de paz e bem. Hoje é quarta-feira, 31 de julho, festa de Santo Inácio de Loyola. Queremos cumprimentar todos os jesuítas, particularmente aqueles mais próximos a nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, que se concentra em boa parte deles estão em São Leopoldo, Novo Hamburgo, alguns também em Porto Alegre. Nossos cumprimentos aos seguidores de Jesus Cristo através do carisma de Santo Inácio. Diz o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46, Jesus conta parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens para comprar aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai e vende todos os bens e compra aquela pérola. O reino de Deus, segundo Jesus, é como o tesouro e a pérola. Vale mais do que tudo. O primeiro comprador comprou o campo no qual estava o tesouro. Seu interesse não era o campo, era o tesouro. Mas para poder ficar com o tesouro, aceitou ficar com o campo também. Assim é a vida. Queremos o tesouro e não o campo, mas levamos o campo de acréscimo. Aceito o campo, aceito as pessoas, o ambiente, as circunstâncias com suas limitações, mas o que busco é o tesouro. O reino vale o tesouro que está no campo e tem a beleza de uma pérola. Vale a pena lutar por ele quando se descobre o seu valor. Foi assim que Jacó aceitou trabalhar 7 anos para seu sogro Labão, que lhe deu Rebeca. Deu-lhe Lia, coberta com o véu e só descoberta mais tarde. Outros 7 anos trabalhou Jacó até ficar com Rebeca. Venha a nós o vosso reino, rezamos no Pai Nosso. Eu o quero, mas nem por agora o tenho. Jesus não diz o que é o reino. diz que é semelhante a alguma coisa, porque o reino é ele mesmo em nós. Há uma convicção de fé que nos impulsiona na busca desse único valor. Muitos na Igreja de Jesus têm essa convicção e buscam a face do Senhor com esforço inaudito, olhando para frente sem ilusões. Estamos no campo onde há o tesouro. Há um tesouro e há outras coisas também que nos ajudam e nos atrapalham. O que não podem é nos distrair.